Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
E o tema do Em Pauta é a saúde vocal infantil. Você já está um pouco mais alerta às fases, então, da linguagem das crianças. A nossa convidada tem contribuído aqui para nos esclarecer bastante a respeito dessa formação da linguagem. Está conosco a Indianara Tomé Pereira Andres. Ela é fonoaudióloga, especialista em psicopedagogia e atua há 20 anos com linguagem e desenvolvimento infantil e também no atendimento a crianças dentro do transtorno do espectro autista e crianças de atraso no desenvolvimento. Indianara, eu queria então que nesse bloco você falasse um pouco para a gente a respeito dessas crianças que têm o transtorno do espectro autista, né? Uma das dificuldades, não sei se posso colocar assim, é exatamente nessa linguagem e na fala.
Sim, é a primeira coisa que as famílias observam é a questão da fala, né? Porque é muito importante para a família, até mesmo para a criança, para todos, é importante que a criança venha a falar. E a primeira coisa que observam é isso, porque isso é muito claro, né? Ninguém consegue observar se a criança não olha muito no olho, se a criança não brinca de uma forma adequada com o brinquedo, mas se a criança não fala, isso é um problema. Daí eles buscam auxílio, daí chega normalmente para a fonoaudiologia primeiro, né? A gente já consegue, muitos casos a gente já vê, tipo, de primeira, sim, que é uma criança dentro do transtorno, porque tem algumas características muito claras que você consegue observar de momento. Mas nós, enquanto fonoaudiólogos, nós não fechamos o diagnóstico. A gente pode listar os sintomas e os sinais, mas a gente não fecha o diagnóstico. A gente prepara um relatório e encaminha essa criança para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil. Esse, sim, poderá fechar o diagnóstico, né, de uma forma mais efetiva. A fonoaudiologia pode só listar os sinais, né? E dentre os sinais, a não interação com os pares, né, com as crianças da mesma idade. Isso é fundamental, é um dos sinais mais claros. Porque muitas vezes a criança fala, mas ela não consegue interagir com os pequenos. Ela interage com o grande, porque o grande se faz entender, ela consegue manipular pegando pela mão, né, que é um dos sintomas, usar o outro como ferramenta, pegar na mão e levar até onde quer. Né? Algumas crianças não apontam, né, interagem com o brinquedo de uma forma diferente. Eles brincam, em vez de andar com o carrinho, ficam rodando a roda, olhando, fazendo alguma estereotipia visual, que é tipo ficar mexendo o olho, assim, olhando num único ângulo, o ângulo da mesa. Tem também a dificuldade na comunicação, né, que é onde os pais mais observam. E a gente tem a questão de comportamento também. Eles não demonstram medo. Eles não têm a consequência. Vão se pendurar numa janela e vão se jogar. Eles não têm essa noção de que eles vão se machucar lá embaixo, né?
É uma questão que pode, com o auxílio da fonoaudiologia mesmo, com o transtorno, desenvolver a linguagem?
Sim,
reverso
alguns casos.
O quadro?
Não existe reversão do quadro.
Não,
a gente reduz os sintomas.
Da linguagem.
Sim, a gente reduz os sintomas.
Uhum.
Né? Ou, se a criança não vai falar, a gente tem outras alternativas. Eu trabalho muito com comunicação alternativa.
Uhum.
Né? Eu utilizo o PECS, que é uma comunicação por troca de figuras, que é fantástico. Alguns profissionais, por ignorância mesmo, de não saber como que funciona, como que é, eles acham que utilizando uma comunicação alternativa, isso venha a atrasar ou bloquear a fala. Isso não existe. Muito pelo contrário. Ali a criança vai iniciar a intenção comunicativa e a partir daí pode emergir uma fala. Eu já tive vários casos. Teve caso que em 2 meses a criança já estava falando frase, só que não falava nada antes da introdução do uso da comunicação alternativa.
Que aí uma estimula a outra, né?
Sim, com certeza, vai pareando, porque a criança vai tendo a intenção de comunicar, de pedir alguma coisa para o outro.
Uhum.
E é o que o autismo, né, onde pega o autismo, ele não tem a interação, o interesse em...
Claro.
É muito social a comunicação.
Sem dúvida.
Né? A criança dentro do espectro do autismo, ele também tem uma rigidez de mudança de rotina, até mudar de sala às vezes, de uma sala para outra, já cria um problema de comportamento, a criança se desorganiza. Baixo contato ocular, a criança que não olha para o outro, foge, a criança que quando pequena parece surda, mas não é, a criança não responde ao chamado pelo nome. Fica, Joãozinho, Joãozinho, uhum. E o Joãozinho ali.
Claro. Aí são as questões da patologia, não é uma patologia, é do transtorno mesmo,
isso é um
mesmo,
sintoma,
né?
É um dos sintomas, digamos, mesmo. É um dos sinais, né?
Sem dúvida.
Que a gente observa. Um apego muito forte a algum objeto, um apego inapropriado. É um carrinho, por exemplo. Uhum. Onde ele vai, ele leva esse carrinho.
Claro.
Onde ele vai, ele leva uma pedra. Né? É sempre bom a gente ficar atento a esses sinais.
Uhum.
Né?
É já bem nessas fases iniciais.
Bem pra, importante. Pra conseguir. Ficar girando os objetos, gostar muito de hélice, pelo movimento em si.
Uhum.
Né?
Claro.
Não gosta muito de toque por uma questão sensorial. Até a questão de alimentação dessa criança pode vir prejudicada. Eles gostam só de uma cor, eles têm prevalência para uma cor. Então, o prato dele vai ser arroz e macarrão. Não pode ter molho, não pode ter carne. Não mistura a comida,
uhum.
Né? Que tem alguma questão sensorial também.
Sim.
Bem importante estar sempre atento a isso, né?
Tá certo.
Aos atrasos de desenvolvimento.
Bom, falando da linguagem e especificamente agora de uma forma mais universal, o Dr. Francisco Pletti falou da interação nas escolas, né? É um estímulo e que outros estímulos a gente pode dar para as crianças nesse aprendizado da linguagem?
Sim. A introdução na escola, eu acho isso muito importante, porque ali ele vai estar com os pares, vai estar brincando, vai estar interagindo e vai estar aprendendo e precisando utilizar da fala e da linguagem para se comunicar, né? Ele não vai só apontar e ganhar. Não, ele vai ter que ter uma fala mais estruturada. Isso ele vai ganhando, é um ambiente riquíssimo, né? A educação infantil. Mas em casa, os pais também podem auxiliar muito nesse desenvolvimento. Muito, muito. Podem ler para os seus filhos. Pedir para ir apontando as figuras quando vai falando, sempre falando de uma forma correta. Não repetir nunca a falha. A criança fala: a barata caiu. Ah, a barata caiu? Que legal! Olha a barata é grande. Colocar a barata umas 3 vezes dentro do contexto, mas não fazendo com que a criança repita, mas que a criança escute, que ela tenha um modelo adequado.
Uhum.
Porque a gente pensando, a criança fala errado. A criança escuta o que ela está falando, o errado. A criança está processando neurologicamente o errado. Daí a gente vai falar de novo um errado? Daí a gente quer que a criança aprenda?
Aí você
a gente
reforça.
Dando uma via? Não, a gente tem que colocar 3 vezes a palavra correta para que essa criança venha a prestar atenção, um bombardeio auditivo, para que ela venha a ganhar esse fonema de uma forma adequada.
Uhum.
Né? Então, ler, fazer apontar, nomear figuras, no banho que ele falou ali, quando a mãe está colocando a roupa, o banho é riquíssimo. O ambiente do box, a sonoridade dele é diferente. Então, é importante ali também nomear as partes do corpo, brincar no banho. Tem aquelas canetinhas de escrever em box. Aquilo é muito legal, você faz o desenho, pede para a criança nomear, trabalha as cores. Tem muitos ambientes ricos. Vai no parque. Quanta coisa. Pede para a criança elaborar uma sentença mais, com mais elementos. Ai, vamos brincar na gangorra. A gangorra sobe, a gangorra desce. Vamos escalar. Né? Isso é importante. E fazer com que a criança venha a pedir também. E ser altamente reforçador. Seja motivador para o seu filho. Brinque, seja divertido. Porque a criança vai desenvolver. Se a criança tiver condições para isso, ela vai desenvolver.
Uhum.
Né? Não vai precisar de uma intervenção propriamente dita, assim, de um terapeuta. Mas caso a criança não venha a ganhar de uma forma típica, digamos, normal, busca auxílio.
É, né? Importante, porque a gente imagina que sempre a precocidade ajuda, né? Sempre
sim,
reverte com mais...
Sim. A outra coisa que também é muito importante, muitos pais deixam os brinquedos sempre à livre demanda da criança, né? Tá sempre livre. Tem um quartinho só de brinquedo. Por que que a criança vai ter a necessidade de pedir? Se tá ali. Então, eu sugiro que coloque em caixas, essas de plástico transparentes, coloca numa estante onde ela possa ver, mas onde ela não possa tocar, para que ela tenha a necessidade de pedir o que ela quer.
Porque e nomear.
Se é, isso, é, eu quero aquele. Deixa o transparente para que a criança possa ver, para que ela possa pedir o que está ali.
Uhum.
Né? Isso é muito importante. A hora da comida, por exemplo. As crianças são tão regradas à rotina que eles não precisam pedir. A criança está com fome, meio dia e dois está o pratinho de comida. Né? Eu entendo que a rotina muitas vezes é puxada para a família, tudo, mas vamos tentar colocar uma comunicação, dificultar um pouco os acessos ao que é reforçador para a criança, para que ela tenha a necessidade de pedir. Né? A primeira iniciativa de fala é o pedir.
Com certeza.
Né? Tanto que começa com o choro, que é pedindo atenção.
Isso.
Né? É. Eu acho que é bem importante a gente prestar atenção nisso.
Muito bacana. Bom, nessa interação, tudo é importante, né? Agora, brincar nas fases iniciais das crianças, eu imagino que estimula todas as possibilidades sensoriais, visuais, de comunicação, não é? Tô errada?
Tá certíssimo, até o cognitivo. Tudo, tudo. Porque dentro do brincar você ensina infinitas habilidades. Uhum. Infinitas habilidades. Né? Até o contato visual. A criança tem baixo contato visual. Se você pega alguma coisa, você está brincando, você puxa para perto do seu olho, a criança já vai buscar, não diretamente o seu olho, mas ela vai buscar o objeto que está na mesma direção. Né? Você esconde. Cadê? Para a criança, tipo, procurar, vai te buscar, vai pedir. Né? Sempre isso, a interação e o brincar é riquíssimo para o desenvolvimento, é riquíssimo. Por isso a importância das escolas infantis, né?
Claro.
Eles mais brincam do que, não é uma coisa tão pedagógica, mesmo porque não precisa, o pedagógico, ele vai ganhando junto. Uhum. Né?
Com é uma
combo.
Uma parte da aprendizagem, né?
Isso
que faz
mesmo.
Parte desse pacote tão
faz
importante.
Faz parte desse combo.
Bom, estamos quase finalizando o programa. Indianara, o que mais você tem de recomendações importantes para os pais que estão nos ouvindo? Falando de uma forma geral da linguagem e desenvolvimento infantil, para a gente recapitular, reforçando no que eles devem ficar atentos e como eles podem ajudar.
Prestar atenção se o seu filho atende quando chamado. Né? Como que está o olhar dessa criança? Como que essa criança está brincando? Está brincando de uma forma funcional? Está fazendo um simbolismo, né? Isso é muito importante. Em relação à fala em si, até os 2 anos a criança já está falando um monte de palavrinhas. Se a criança não estiver falando, busque auxílio. Não atrase o desenvolvimento do seu filho. Auxilie, busque ajuda, conversa com seu pediatra, ele poderá elucidar as suas dúvidas também. Ou quer uma coisa mais direcionada, busca uma fonoaudióloga, uma psicóloga que trabalhe com desenvolvimento infantil, um neuro, mas busque ajuda.
Nessas fases, a gente já elencou aqui, né, as fases iniciais, sabendo, conhecendo cada fase, então busca no momento certo, até porque tem que acompanhar esse desenvolvimento para saber se realmente precisa, né?
Sim,
sem estresse, né? Sem ansiedade, né?
Tem vamos
que dar
conter.
O tempo da criança
isso,
também.
Isso, isso mesmo. A gente dá o tempo da criança, esse tempo só não pode ultrapassar esse limite, né? Aos 2 anos, essa criança já tem um vocabulário bem bonitinho, já consegue se comunicar de uma forma mais compactadinha, digamos, né?
Claro,
não tão
inicial,
rica,
né?
Mas ela já consegue se comunicar, isso é muito importante que estar atentos. E depois, quando a criança já estiver falando, que tenha um vocabulário rico, prestar atenção nos fonemas, nos sons que ela está produzindo. Até os 5 anos, 5 anos e meio, os grupos consonantais. Não está apresentando, busca uma ajuda. A criança está apresentando uma fala ininteligível, vamos buscar ajuda, porque às vezes tem algumas patologias que trocam, que distorcem sons, que fogem do desenvolvimento típico.
E trocar, né, o R pelo L pode ser tolerável até quando?
Até os 4 anos e meio.
Até os 4.
Isso, isso. Agora, a criança que começa a trocar, por exemplo, o V e o F, o P e o B, isso a gente já não considera que seja parte do desenvolvimento, já está atípico, né? Já tem uma fala atípica. Né? Por exemplo, a criança vai falar vela, a criança fala fela. Ela não tá ela tá trocando por sons parecidos. Então é legal, porque às vezes ela não está percebendo o som.
A diferença.
Isso, porque a diferença do V e do F são é a vibração de prega vocal. Né? A gente chama de sons surdos e sonoros. O sonoro é o que tem vibração, que é o V, B, G. Né? Esses sons, normalmente, algumas crianças venham a trocar e passar isso para a escrita. Então é legal já fazer uma prevenção.
Claro.
Né, para não se tornar uma patologia.
Perfeito. Dianara, agradeço muitíssimo sua participação com a gente. Foi muito importante as recomendações e a sua experiência aqui. Já me despeço, então, a Dianara Tomé Pereira Andres, fonoaudióloga, especialista em psicopedagogia, atua há mais de 20 anos com linguagem e desenvolvimento infantil e também tem especialidades para atendimento de crianças dentro do transtorno do espectro autista. Agradeço.
Ah, obrigada, eu.
Até uma próxima, então.
Até.
E você que nos acompanhou no Em Pauta de hoje, muito obrigada pela companhia. Esperamos ter contribuído para que você entenda um pouco mais dessas fases da linguagem e que tenha consciência das fases também da saúde vocal infantil. Ótimo dia, ótima semana. Até o próximo Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.